E o assunto é política, você pode acompanhar pelas nossas páginas sociais, facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, acompanhar no dial. E hoje o nosso assunto é a polêmica pesquisa feita pelo Datafolha. Polêmica porque traz aí o nome de presidenciáveis para o ano que vem. Lula, Bolsonaro, Moro e Ciro Gomes. Esses quatro candidatos seriam os candidatos hoje com maior chance de votos ou maior expressão de votos para o ano que vem. Segundo o Datafolha, Lula teria 41% dos votos, venceria Bolsonaro no segundo turno, que tem 23%, Moro 7%, Ciro Gomes 6%. Isso no primeiro turno, né? E no segundo turno, segundo o levantamento do próprio Datafolha, Bolsonaro perderia para Lula. Bom, como é que nós... Inclusive perderia com 55% de votos para o petista e 32% de votos para Bolsonaro sem partido. Meu caro Thiago Valenciano, as coisas mudam, as coisas mudaram, antes da pandemia não era isso, o presidente parece que está vivendo um momento difícil aí.
Exatamente, Gilson, olá para você, para todos os ouvintes da CBN Maringá. Ele vive um momento complicado, é o pior momento dele frente ao governo até então. Nós já tivemos uma avaliação péssima ou ruim lá no meio do ano passado com 44%, de avaliação do governo, e agora nós já chegamos a 45% de péssima ou ruim, quer dizer, boa parte dos brasileiros desaprovam o governo do Bolsonaro. Vai surgir alguém aí falando que essas pesquisas são todas esquerdistas, porque essas pesquisas são todas compradas, tá ok? Mas essas pesquisas, elas refletem a realidade, sim, nacional, porque elas têm uma metodologia estatística muito simples, mas para quem não acredita em número e nunca estudou na vida, também não vai acreditar na pesquisa. As mesmas pesquisas que, inclusive, mostravam a vitória do Bolsonaro na eleição passada, que nunca deixaram de mostrar a vitória do Bolsonaro quando o Lula saiu de cena. Ele sempre venceu em todos os cenários possíveis e imagináveis. E a mesma pesquisa que mostrava, em agosto de 2018, uma vitória do Lula sobre o Bolsonaro, mostra agora novamente. O fato é que o presidente está passando, de uma vez por todas, a sua pior fase no governo. Ela se acentuou a partir do dia 20 de janeiro, com essa última pesquisa do Datafolha, e chegou até hoje com uma condição bem complicada. O Sérgio Moro já anunciou ontem mesmo que não é candidato a presidente da República. O João Amoedo acabou saindo do Partido Novo, que está lá com 2%, e o número de indecisos ainda é muito grande. Mais uma vez, a tendência, nós temos uma eleição em que o eleitor busque a exclusão e não a sua preferência. Nós devemos chegar no segundo turno da eleição do ano que vem nesse sentido. E o brasileiro quer ver o sangue, né? Ele quer ver a desgraça, ele quer ver a tragédia anunciada, ele quer ver a disputa entre o Bolsonaro e o Lula, porque quem defende o Lula quer ter o gostinho de chegar no segundo tempo do jogo e levantar a taça e falar: eu venci o presidente no poder. E quem defende o presidente também vai querer ter o mesmo gostinho de falar: eu venci aquele que vocês falaram que era bom, aqueles que vocês falaram que iria ganhar a eleição. Então nós temos esse cenário colocado. Agora, o que nos preocupa no aspecto regional, trazendo a discussão aqui para o nosso canteiro de obras, é justamente a questão relacionada aos deputados federais. Nós já tivemos o deputado federal Ricardo Barros, ora governo Lula e agora sendo líder do governo Bolsonaro. E tivemos ele sendo ministro do governo Temer, que é um resquício do governo Dilma, que é um ligada, é claro, e candidatíssima a alguma coisa no ano que vem pelo PT. Então nós temos toda essa história colocada em relação ao personagem Ricardo Barros. Será que ele vai ser governista, independentemente de quem ganhar o governo na próxima eleição ou não? Nós temos o caso do deputado federal Luiz Nishimori, que esteve com o presidente apoiando e tudo mais, sempre lidera essas comitivas Brasil-Japão, e deve também entrar nessa base de coalizão do presidente da República. Temos o Enio Verri, que deliberadamente, é claro, deve apoiar o Lula por conta de uma óbvia questão partidária. E temos o sargento Faur, que inclusive levantou o mito do Bolsonaro na região de Maringá, foi um dos deputados federais mais votados aqui no município, e deve, de novo, apoiar o presidente Jair Bolsonaro nessa sua reeleição. Para onde esses personagens vão caminhar? Será que nós teremos 3-1 dos deputados federais atuais? quem vai chegar na força de ter um segundo turno e vai poder subir no palanque de cada um dos presidentes. Afinal de contas, o deputado federal vai estar preocupado com a sua eleição em primeiro momento e depois, no segundo momento, com a eleição do presidente. Então, todo esse jogo dos deputados federais ele vai estar em cena na próxima eleição. E também nos estaduais, porque nós chegamos a ter pessoas que tiveram votações muito pequenas em Maringá em relação à candidatura para deputado estadual, mas foram impulsionadas por conta do bolsonarismo presente muito forte na eleição passada. Então nós temos todas essas variáveis para serem decididas a partir dessa eleição presidencial, a partir da montagem da chapa presidencial. PSD, que é um partido importante do Kassab, deu uma afastadinha do Bolsonaro nas últimas semanas. Para onde vai caminhar o PSD? Vai ser de novo o fiel escudeiro do Lula ou vai continuar com o Kassab? E o PSD, que é o partido atual do Sargento Faur e que vai ter esse peso no aspecto regional aqui no ano que vem.
Agora, o que me assusta, Thiago, é o nome, né? Os nomes dos candidatos. Os de sempre, objetivamente, a gente tem escolhas que mostram, no caso de Lula e Bolsonaro, uma tendência do radicalismo, que a gente já vivenciou aqui durante tanto tempo e criticou muitas vezes. Será que o Brasil precisa, ou tem outra composição que não seja essa? Ou seja, é possível que, além destes nomes que estão em destaque na pesquisa da Folha, claro que o Moro não vai se candidatar, né? Mas Ciro Gomes possivelmente, né? Será que surge alguém novo, ou é isso mesmo que a gente vai ter que engolir o ano que vem?
Olha, eu imagino que a disputa deve ficar entre esses dois candidatos, pelo menos aquilo que nos mostra hoje, assim, digamos que nos ponteiros, né? Existe espaço ainda para essa terceira via eclodir ou surgir? Sim, mas depende muito da união dos pequenos, daqueles que estão com 2, 4% nas intenções de voto. O estratégico seria se unir em torno de um nome que tem um denominador comum. Mas a gente sabe que isso na política brasileira é muito difícil. O cidadão já não gosta do partido político e quando o partido veta a candidatura dele, ele vai lá e muda para outro. Quem dera conseguir fazer uma composição entre aqueles que podem derrubar essa dicotomia Lula versus Bolsonaro. E o Ciro Gomes também é mais do mesmo. O Ciro Gomes disputa a eleição presidencial no Brasil desde 98. É muito tempo disputando a eleição presidencial, ele também já é um personagem conhecido, já é um personagem, todo mundo sabe quem é ele, o Ciro Gomes que já trafegou do PSDB ao PDT, do PPS ao PTB. Quer dizer, ele já participou de várias frentes partidárias e já teve vários partidos políticos. Então, resta saber se espaço tem. As pessoas estão buscando essa alternativa, estão querendo algo diferente. Mas esse espaço diferente ele precisa ser construído a partir de hoje. Já está atrasado para a construção. Afinal de contas, de cada 10 brasileiros, se você perguntar se você já ouviu falar ou conhece quem é Lula e quem é Bolsonaro, praticamente os 10 devem saber quem são eles. E se você perguntar, de repente, quem é o Gilson Aguiar, quase nenhum deles deve saber quem que é.
Pô, você está me lançando a candidato? Para com isso. Não, de forma alguma. O que a gente tem que... O que eu fico surpreso é porque as experiências que o Brasil passou nesses últimos anos, não só na pandemia, antes disso, todas as complicações que o país teve em relação à gestão federal, quantas vezes as coisas foram parar em CPIs no Congresso, algumas chegando à conclusão de cassação ou não do presidente, se questionando a lisura do governo federal. A gente sabe que tem toda uma questão política, um jogo político por trás disso, mas há um desgaste natural em relação ao poder quando você percebe que a gente sempre está lidando com os extremos. O país não consegue construir, no que eu vejo, uma candidatura que seja legítima, mas ao mesmo tempo trabalhado em cima de um diálogo e coerência com as necessidades práticas do país. É muito ufanismo, sabe? Tem hora que cansa esse ufanismo no país, aquela ideia do espetáculo, das radicalizações, e de que o outro é o demônio e eu sou o anjo para os dois lados, né? Um é o bonzinho, o outro não é. Aquele messianismo de que existe uma perseguição àquele que é o justiceiro, o que pensa no povo. Os dois usam isso, é coisa incrível, né? Os dois lados usam o termo, estão me perseguindo, estou querendo ajudar o povo, estão me perseguindo. Vargas já fazia isso, né? Essa discussão do carisma do poder, da santificação do poder. Olha, tem hora que cansa, desculpa o desabafo, mas tem hora que cansa. É isso, não sei se você quer comentar mais alguma coisa, meu amigo, desculpe.
Tem hora que cansa, Gilson, e a tendência que a gente tem é de continuar comentando mais o mesmo daqui até o ano que vem. Nós ficamos um ano comentando mais do mesmo, Covid, abre e fecha... volta às aulas ou não volta, faz isso, faz aquilo, e a gente vai ficar mais um ano falando dessas forças nacionais, que eu repito, trouxe aqui a questão da pesquisa para o nosso assunto é política de hoje, que tem um enfoque regional, que tem um enfoque mais local, mas isso reflete diretamente nessas candidaturas de deputado estadual e deputado federal. Coisa que o eleitor quase sempre não presta atenção, mas é justamente esses cargos que podem caçar um governador e que podem caçar um presidente. Nós tivemos um episódio de impeachment recentemente no Brasil, e nós vimos a importância e a força que um deputado federal exerce no país. Portanto, é o recado que a gente já deixa para o eleitor desde já, no dia 13 de maio de 2021, comece a pesquisar quem é o seu candidato a deputado federal e com quem ele vai se relacionar na próxima eleição, porque é esse, de fato, que pode transformar alguma coisa da sua vida.
Meu caro Thiago, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Até a próxima, Gilson, e ouvintes da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, ou pelo Instagram, @ Thiago Valenciano.